Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Yuri Motoyama e eu estou aqui hoje com um time gigantescamente, estratosfericamente de peso, que é a nossa querida professora, madrinha, tudo de bom, Deise Mota.
Bom dia, Ixi Maria.
Qualquer coisa, né?
Já virou extra isso aí.
Já virou. Nossa, eu fiquei assim tão impactada com esse estratosférico aí. Mas é um prazer estar aqui sempre, Yuri. Muito obrigada pelo convite.
E agora eu conheço a Deise fisicamente, abracei ela, né, Deise? Agora a gente pode falar que passamos todas as etapas da amizade virtual, né?
Isso mesmo, nós conseguimos oficializar este encontro de amizade.
Bom, agora prepare-se aí. O universo da Marvel emprestou aqui pra gente uma figura mais do que mística e poderosa, que é o Dr. Adriano Vindimiati Cardoso, também conhecido com o Dr. Derrame. Dr. Derrame, muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente.
Meu querido, o prazer é todo meu, mas eu diria que estratosférico um exagero. Eu diria que é uma equipe ionosférica, entendeu? Nós estamos mais que nem o foguetinho da Virgin, que diz que vai para o espaço, mas só chega para ver as estrelas. Então a gente está chegando ali perto.
Boa, tá bom. Então, o tema de hoje, que ele é um assunto que a gente vai ouvir falar por muito tempo, né, porque nós passamos por uma pandemia que teve um impacto no mundo muito grande. E apesar de a gente ter uma sensação, entre aspas, né, que nós estamos vencendo, a medicina ainda tem um trabalho gigantesco, que é lidar com os efeitos da Covid a longo prazo. Por exemplo, se você ainda está ouvindo aí a gente, se você não está sentindo cheiro, se você está mais indisposto, ou se você fez como eu ontem, colocou sal no arroz duas vezes porque você esqueceu a primeira vez que você colocou sal, né? Se você mandou um e-mail pro convidado pedindo para ele te adicionar no WhatsApp, esqueceu de mandar o número do WhatsApp, então venha conosco neste bate-papo para entender um pouquinho mais sobre Covid longa ou síndrome pós-Covid, que é o que nós vamos conversar, e depois até vamos dar um pitaquinho sobre o papel da Covid longa e as precauções com o exercício físico. Antes de ir para o bate-papo, vamos deixar aqui os nossos recados. Primeira coisa que eu não posso deixar de me retratar aqui é que no episódio passado, quando eu falei da treta que a gente passou lá no 4 de 15, que quase azedou a produção do nosso conteúdo, eu fui comentar do nosso ouvinte Lucas Oliveira, e eu falei Leonardo, que eu tava falando Leonardo, que é um amigo meu lá, que tá envolvido lá todo na história, e eu falei Lucas como Leonardo também. Então foi o Lucas, foi um dos primeiros ouvintes que chegou pra mim e falou: pô, Yuri, o site tá fora do ar, tem alguma coisa lá. Então vou me retratar aqui. Eu falei pra ele: preciso corrigir este erro gravíssimo. Obrigadão aí, Lucas, por toda essa atenção. E agora, pra você que tá interessado em fazer uma pós-graduação, a gente tá com aquela parceria com a Estácio ainda. E a Estácio, ela está dando 40% de desconto em todas as mensalidades pros cursos à distância, que é EAD, aquele formato normal, pros cursos de pós-graduação à distância, para os cursos de pós-graduação na modalidade ao vivo e online, e também para alguns cursos presenciais. Aí você vai entrar lá no site e aí você vai encontrar, se o curso tiver habilitado, você vai usar o cupom 4de15, 4D com letras e 15 com números, e você vai acessar esses descontos aí. Tem para educação física, tem para fisioterapia, tem pós para nutrição. Eu acho que até se você usar esse cupom em outros cursos aí, você que é ouvinte de outras áreas, deve até funcionar, tá? Lembrando que, Yuri, pós-graduação, EAD, não sei o quê, uma porcaria. Eu tô falando que muitas pessoas, eu recebo esse feedback dos nossos ouvintes que moram em regiões do Brasil que não têm acesso a instituições presenciais para fazer esses cursos. E esses cursos online, à distância ou ao vivo, são a única forma deles se manterem atualizados, né? Pra quem tem interesse em fazer algum curso ou ter alguma especialização, alguma certificação, tá? Então, por isso que eu acho interessante a gente incentivar isso também, porque às vezes a gente vive no mundo aí, numa bolha fechada, que tudo é perto, né? A gente tem acesso a tudo, mas o Brasil é muito grande, tem locais que tem profissionais que têm dificuldade para ter acesso a esse tipo de informação. Agora, um pedido que eu quero fazer das profundezas do meu coração é que vocês continuem avaliando a gente com as 5 estrelinhas no Spotify. Poxa, a gente já tá com 74 avaliações de 5 estrelinhas e essas avaliações ajudam a gente bastante. Então, se você ouviu algum episódio no Spotify, quando você acaba de ouvir o episódio, fica habilitada a opção de você dar uma estrelinha. Antes não dá, tá? Se você entrar no... Ah, eu quero ajudar, vou entrar lá e dar uma estrelinha. Você tem que ouvir um episódio completo. Então, vai lá, ouve esse episódio aqui. Esse episódio aqui, gente, ele tá sensacional. Não tem por que você não ouvir esse negócio até o final. Acabou de ouvir? Como uma retribuição pra quantidade de informação aqui que o Dr. Adriano trouxe, você vai lá com seu dedinho engordurado lá e vai clicar em 5 estrelinhas, beleza? E aí, se você puder fazer essas avaliações nos agregadores que você ouve, eu sei que no da Apple você tem como avaliar, deixar um comentário, essas coisas ajudam bastante, tá bom? E por último, eu vou divulgar aqui, eu tô sempre divulgando nos spots, né, que eu coloco nos intervalos dos programas, uma planilha que eu montei para ajudar os profissionais que trabalham por hora, a saber o valor mínimo da hora que eles cobram com o personal. Sabe por que eu fiz isso? Recebia direto, e eu recebo, perguntas de ouvintes e nos meus alunos na faculdade: professor, quanto que eu cobro minha hora de personal? Eu falo, cara, não sei. Por quê? Você tem contas que são diferentes das outras pessoas, você tem objetivos que são diferentes das outras pessoas, você investiu dinheiro e tempo de maneira diferente que as outras pessoas, né? Não adianta você olhar pro lado, ah, na academia que eu trabalho, as pessoas cobram R$50 a hora, então eu tenho que ficar nessa faixa. Não, não tem, gente. Não calcula sua hora de trabalho com base nas dos outros, porque cada um tem objetivos, como eu falei, gastaram quantidades de dinheiro diferente, tem contas diferentes. Não adianta. A hora que você vai cobrar, ela tem que ser calculada baseada nas suas despesas, baseadas nos seus objetivos dentro do teu trabalho de personal. Ah, eu quero dar uma camiseta de brinde. Isso tem que estar incluído na sua hora, né? Ah, eu quero pagar comissão para alguém me ajudar a vender. Você pode incluir isso dentro da sua hora. Tem muitos detalhezinhos que são muito importantes. E aí, para resolver esse problema, eu fui lá na Hotmart e montei. Não é um curso, são 5, acho que, videoaulas que você assiste em poucos minutos. Só explicando como que você vai preencher essa planilha, e aí você preenche essa planilha e você vai ter um valor mínimo que você pode calcular. Sabe o que significa esse valor mínimo? Se você cobrar menos que isso, você tá pagando para trabalhar. Olha que delícia. Então, para você não cair nesta cagada, eu montei uma planilha, e aí todo mundo que vem me perguntar quanto que eu calculo, eu respondo: não sei, mas eu sei como que eu faço para te ajudar a saber. E aí eu coloco este curso lá no Hotmart, e ele tem um valor de R$19,90, gente. Pô, R$19,90, você vai baixar a planilha lá, vai calcular, vai aprender a fazer uma coisa que vai te garantir que você não pague para trabalhar, tá? Então a planilha tá lá, R$19,90, os links ficam nas nossas redes sociais, na descrição dos episódios. Se você for lá no Instagram e clicar no link da bio, também você vai ser redirecionado, ou você me chama lá no inbox que eu mando o link para você baixar a planilha. E por último, este episódio, ele tá dividido em duas partes, tá bom? Nós temos a primeira parte, onde o Dr. Adriano, a Deise vão explicar bastante coisa sobre Covid longa. E aí depois, o segundo episódio, a segunda parte, que vai vir daqui 15 dias, né? Ele é até derivado de uma pergunta do nosso ouvinte lá, Emanuel, já vou deixar aqui um salve para ele. Onde a gente vai falar de como a gente vai trabalhar na parte de prescrição de exercícios, tendo em vista tudo isso que a gente viu com relação à Covid longa. Então, os episódios vão se completar e vou te falar, são dois episódios pesados aqui, né? A gente voltou aqui com força total, passamos por um aperto, mas agora voltamos também igual super-homem quando saiu do túmulo. Vamos lá pro sol e abrimos os braços. Recados dados, vamos agora para o primeiro bloco, onde nós vamos apresentar aí o nosso convidado. Vambora?
Bora.
Bora, Bill. Ah, não pode. O Bill foi cancelado, ele fez uma piada racista.
Esse é doido, né?
Não, foi do céu pro inferno em duas semanas.
É o que o pessoal fala de carreira meteórica, que é igual um meteoro. Começa lá em cima e cai em linha reta pra Terra, né? Pras profundezas.
Eu diria que foi uma carreira asteroídica, mas tudo bem.
É. Vamos lá, Dr. Adriano Vendimiati Cardoso, também aí nas redes sociais conhecido como Dr. Derrame. Eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar, falar um pouquinho aí sua formação, com o que você trabalha.
Perfeito, Miguel, vamos lá. Então, para quem está perguntando o porquê da desgraça do Dr. Derrame, é só entender que meu nome é, né, AVC, Adriano Vendimiati Cardoso. Então, eu entrei no dia 1 da faculdade de medicina com a sigla, né, que eles colocavam os nomes da gente num board em sigla, AVC. O pessoal achou que eu fosse algum aluno fazendo aula trote, que era alguma zoeira, né? Então, eu sempre falo, graças a Deus eu não quis fazer neuro, apesar que eu, numa época eu pensei, porque imagina, né? Quem vai cuidar do meu pai? Ah, o doutor AVC. Ah, tá, tem outro. Será que não tem o doutor infarto? Não, talvez para melhorar a situação. Então, Adriano Vendimiati Cardoso, doutor AVC desde a época da faculdade. De formação, meu querido, eu sou aquela coisa mais bizarra do mundo, né?
Por quê?
Porque, não, fiz faculdade na PUC de Campinas. Aham. Desde muito cedo, assim, né? Não é aquela coisa, ai, desde pequenininho, quando criança, você queria fazer medicina. Sim, mas é porque eu fui criado dentro do hospital, porque minha mãe é enfermeira. Então, ela levava, eu não tinha com quem deixar. Minha mãe era enfermeira, meu pai era carcereiro. Minha mãe deixava eu dentro do hospital, meu pai deixava dentro da delegacia. Meu pai falava, ou você vai ser médico ou você vai ser bandido, só não seja os dois. Deu certo. deu certo. E assim, eu sempre vi aquela vida dentro do hospital, tal, e via que, não, pera aqui, o cara que tá saindo daqui com um carro bonito e que as enfermeiras estão dando mais beijo é o médico, esse cara que eu quero ser. Então, desde muito cedo eu peguei muito essa paixão pela coisa da medicina, só que eu dentro da medicina, cara, eu sempre tive uma formação muito bizarra. Tipo, pra você ter uma ideia, no meu último ano eu tava entre fazer psiquiatria, que eu tinha um mestre, um professor muito bom da área de psiquiatria, que eu adorava ele. Ele falava, Adriano, você tem muita coisa para isso, você se importa muito com essa coisa emocional, você tem muito essa coisa de perceber o que está acontecendo com o paciente, você tem uma visão global da parte de psiquiatria, né? Você consegue se emocionar assim, sem você criar uma transferência, sem você deixar isso te pegar, isso é bom, tal, beleza. E eu pensava em fazer cirurgia plástica. Pelos motivos mais bizarros do mundo. Um deles, é óbvio, eu acho que ninguém pensa nisso quando vai fazer cirurgia plástica, é dinheiro. O segundo motivo, entendeu? Falando sério agora, é porque eu gostava muito daquela coisa de que quando você é um cirurgião plástico, as pessoas costumam sair felizes do seu consultório. Você cura alguém de um câncer, você deixa uma avenida que vai do umbigo até a pelve do paciente. Ah, ele tende a ficar... É uma coisa um pouco mais pesada, é um clima bem... Não importa qual é a área da cirurgia que você vai, é um clima um tanto mais pesado, mesmo quando você salva a vida do paciente. Uhum. E se você vai um dia para um consultório de cirurgia plástica, você vai ver que sempre é aquele sorriso, aquela felicidade, os pacientes entram tristes e saem sorrindo. Era um clima bacana e que, mais uma vez, dava muita grana e uma qualidade de vida. Uhum. Eu pensei nessas duas coisas e neurocirurgia, abandonei também. Fiz minha formação para ser cirurgião e no meio do caminho desisti completamente da coisa, devia ter ido para psiquiatria. E hoje eu trabalho muito como emergencista. Eu fiquei dentro do hospital trabalhando na parte de urgência e emergência, que foi a parte que eu mais gostei, e eu estava ali parecendo o urso do pica-pau. Aquele cara que vai para cima e para trás, vai fazendo um curso aqui, uma especialidade ali, uma coisa ali. Eu sempre trabalhei muito também com clínica geral, paciente de consultório. Fui trabalhar em posto de saúde para lidar com aquela parte de medicina básica também. Uhum. Tava fazendo de tudo. Trabalhava com ambulância, UTI imóvel, levando o paciente para cima e para baixo. Até vir a pandemia. E na pandemia que eu descobri aquela coisa que o Steve Jobs gostava de falar, de ligar os pontos, né? Que essa coisa de eu ter uma visão de, por incrível que pareça, de profissional em T dentro da medicina. Você pega um tema que você gosta, mas você vai pegando várias outras coisas que não parecem ter relação para ir ampliando a sua expertise dentro da sua área, às vezes, ou também dentro de outras, né? Uhum. Então, sendo um profissional em T dentro da medicina, eu comecei a perceber que a coisa que eu mais gostava de fazer era dar aula. Comecei a trabalhar também com essa parte de faculdade, comecei a dar alguns cursos, palestras dentro das universidades de medicina que começaram a surgir aqui na região. Mas foi na pandemia que eu percebi que o que eu gosto mesmo é de ensinar para as pessoas, que desde o começo, quando eu tinha meus pacientes, eu nunca falava, toma esse remédio aqui, ou faz isso aqui. Eu queria explicar para o paciente, independente do nível sociocultural dele, qual é a doença que ele tem, qual o remédio que ele está tomando, para que ele serve.
Entendi. Tem o lance da comunicação, né, que acho que te apaixona, né?
É, você pediu uma explicação de 5 minutos, eu dei uma de 15, você já percebeu que eu amo o som da minha voz e gosto de falar pra caramba.
Não. Eu acho que essa questão de educação e saúde é super importante, né? Porque quando a pessoa tá com uma doença crônica, e a gente sabe que a maior causa de morte no mundo aí são as doenças crônicas, se ela não entender o tratamento, ela não vai aderir, né? E a pessoa simplesmente vai lá, passa, ó, tem que tomar isso aqui 3 vezes por dia. Aí a pessoa esquece de tomar um dia, toma 2 comprimidos ou pula. Então, assim, essa parte da explicação do médico eu acho que é essencial. Uhum. E a gente tá perdendo muito isso por conta desse modelo, né, que a gente tá tendo aí de saúde.
É a diferença de quando você fala assim, ah, você tem que tomar antibiótico de X em X horas. Aí acaba a informação aí. Aí, né, a pessoa às vezes não respeita esse horário. Mas se o cara gasta mais alguns segundos para explicar, porque o remédio, ele tem que ter uma cobertura, e essa cobertura, ela pode, né, às vezes potencializar a bactéria, alguma coisa assim. Aí a pessoa fala, poxa, agora entendi qual que é o perigo das 8 horas, sei lá, das 6 horas.
Né? Acho que o buraco é mais embaixo. Vocês que são muito da academia, isso acontece em toda a área, mas na área da qualquer coisa que está relacionada à questão de saúde acontece muito. Vocês conhecem alguém que foi para academia e depois voltou para a prática?
Eu conheço.
Então,
é mais difícil.
É, sim, mas às vezes a pessoa, até mesmo porque ela por questão de dinheiro, ou mesmo porque ela ganhou tanto nome na academia que ela fala, puxa, agora eu posso voltar, né, a crescer minha profissão na prática, né, atendendo as pessoas e tudo mais. Uhum. O que acontece é que na medicina isso é muito comum. Até porque, uhum, não tanto no Brasil, mas lá fora, para você ser pesquisador, você tem que ter, né, X horas como docente, né, e dependendo do hospital... Para você estar dentro do hospital, você tem que ter X horas como assistente. A gente vê isso no house e tudo mais e tal. Então o cara tem que atender um pouco e tal. E era muito engraçado quando eu via alguém que saía da academia e voltava à prática, a pessoa não conseguia deixar de explicar para o cliente dele, para o paciente dele que fala. Acho que se você pegar um pesquisador que pega e fala assim, agora eu vou acompanhar um atleta, e vai ser impossível esse pesquisador não querer explicar para o atleta, tintim por tintim, o que ele está passando para ele. Vou montar um cronograma para você. Olha, nesse momento a gente está fazendo isso aqui porque eu estou querendo estimular suas fibras longas. Tá? Mas por que isso? Porque tem um estudo tal muito legal, você na Romênia, falando sei lá o que, tal propósito, tu vai fazer o seu DNA para ver se você é aquele cara AC3. E o cara vai, viaja. Mas isso é muito legal, por quê? Porque quando você sabe o porquê você está fazendo alguma coisa, quando você sabe o porquê você está passando alguma coisa, é quase que natural você querer que a outra pessoa também saiba. Então o resumo da ópera é por que a maioria dos médicos não explicam? Porque eles não sabem o porquê eles estão passando aquilo. Uhum. Se você cutucar o teu médico e perguntar por que ele passou o remédio X, vai ter uma hora que você pôr ele na parede e colocar a faca no pescoço, ele vai dizer assim, ah, porque me ensinaram assim. Ah, porque eu li num
vai
livro.
Vai ser o médico Onyx, tipo.
É muito melhor que o seu. Mil vezes melhor que o seu. Né? Por que você passa remédio? Porque ele é mil vezes melhor do que você está tomando. Então é isso. Aí está a questão do conceito. Uhum. Então, os médicos se distanciam dos pacientes, os médicos se distanciam, às vezes, da academia, justamente por não saber o porquê estão fazendo as coisas. Eles viraram máquinas de protocolo, eles são algoritmos. Uhum. Opa, febre, dor de garganta, pusa, amidalite, amoxicilina. Sabe? Ele não sabe quantos por cento dos pacientes de amidalite podem complicar com muita coisa, qual que é a taxa de resistência bacteriana da amoxicilina para doenças com amidalite. Então, ele não sabe o porquê ele está fazendo aquilo. Uhum. E daí é uma coisa que, se você começar a criar, colocar na sua vida profissional, explicar para o seu paciente o que está fazendo, você vai ter que estudar mais, você vai ter que saber o porquê de tudo que você faz. Isso é assustador para a maioria dos médicos.
Adriano, tem até um site que é muito difundido, eu fiquei sabendo até há pouco tempo, na área médica, que todo mundo vai nesse site aí, ele não é gratuito. Você conhece?
Qual site? Tem vários, tem um chamado Whitebook.
Up to Date.
Up to Date, sim, tá. Esse eu conheço também.
Vejo que tem muita gente que vai nesse site assim, mas eu já passei por uma situação de ir numa médica e ela fazer um exame para ver se o meu DIU estava no lugar correto e ela na minha frente procurando no Google qual que era a distância. Ah, deixa
Deu
eu ver aqui qual que é.
Deu Google, é?
Olha só. Google.
Olha só, um professor meu de medicina falava uma coisa muito legal, sabe? Ele falava assim, o médico não tem que saber tudo, mas tem que saber aonde procurar. Aquilo que ele não sabe. O problema é quando a resposta para essa pergunta sempre vai ser o Up to Date ou algum outro site de atualização. Entenda, hoje em dia, com o grau de especificidade de conhecimento da área da saúde, é impossível realmente um médico não saber ou saber de cor tudo. Muita coisa que vai estar fora da rotina dele. Então, vamos colocar assim, eu até diria que eu não estou preocupado com um profissional que está procurando o número, em termos de milímetro, da distância correta. se essa não é a rotina dele. Se ela faz ultrassom todo dia, se ela insere DIU todo dia, se ela cuida de pacientes com DIU todo dia, com certeza ela tinha que saber esse número de cor. Vamos supor que ela é uma obstetra e você foi parar na mão dela e não é a rotina dela. Ela procurar isso até que não está errado, lógico. Ela, eu faria isso, eu vou no banheiro fazer o xixi e já volto, né?
Passa insegurança, né, pro
paciente. Sim, sim. Mas é importante ela saber o porquê que ela está fazendo isso. Por que, que eu quero saber se o DIU dela tá bem locado ou não? Ela está tendo algum sintoma que me indique que não está? Né? Alguma coisa que ela está tendo, que está acontecendo com ela, pode indicar que esteja acontecendo esse deslocamento, que o DIU está fora do local? Eu acho que esse DIU tá sei lá, enfiado no útero dela, alguma coisa assim. Então, só pedir o exame por pedir, só fazer por fazer, chega naquela situação que esse mesmo professor meu falava. Não pede um exame qualquer, porque se ele vier alterado, você não sabe o que fazer. Então só pede aqueles exames que você sabe exatamente o que fazer caso ele venha alterado. Na dúvida, melhor você não saber. Brincadeira à parte, ele está correto, porque existem muitas variações e tem pessoas que têm valores alterados e estão ok. Eu atendi ontem um paciente que ele tinha 120 mil plaquetas, o normal é 150 mil. Ele passou numa hemato e a hemato, um pouco desatualizada, falou: não, isso aí é da vacina que você tomou, da AstraZeneca. Quem toma a vacina da AstraZeneca vai ter uma diminuição de plaquetas. Ela leu a coisa pela metade, porque existe uma doença rara, extremamente grave, autoimune, genética. Hoje em dia a gente tem menos de 500 casos registrados no mundo com mais de 3 bilhões de doses da vacina da AstraZeneca aplicada. Menos de 500 casos. E a VIT, que é a trombose trombocitopênica induzida por vacina. É uma doença que a pessoa confunde o vírus da AstraZeneca com a plaqueta e começa a fazer anticorpo contra a plaqueta. São casos graves, são casos bem assim, sabe, dramáticos. O que acontece é, porque ela leu em algum lugar que a AstraZeneca pode fazer anticorpo antiplaqueta, o cara tem 120 mil de plaqueta, ela achou que o cara tinha isso. E ele pagou uma consulta particular para uma especialista de sangue, uma hematologista. Eu peguei os hemogramas do cara desde que ele tinha 17 anos de idade, ele nunca teve um hemograma com mais de 150 mil plaquetas. Quer dizer que o normal dele era isso. Ele nunca teve sangramento, já passou por cirurgia, não tem hematoma. Então, tá vendo como, de novo...
Você só olhou pra história dele, né?
O problema do médico de pegar uma coisa e querer dar uma resposta. Médicos abominam a palavra não sei. Abominam não faço a mínima ideia. E você tem que colocar isso. Isso às vezes, porque você aumenta a confiança do seu paciente em vez de diminuir. Não sei o que tá acontecendo, vamos descobrir? Vamos pesquisar? Vamos entender? Me dá mais dados? Me dá os seus exames antigos? Vamos fazer mais exames? Se ela quer dar uma resposta de bate-pronto só para poder justificar os mil e poucos reais que ele pagou de consulta para ela, a chance de ela dar uma resposta errada é muito grande.
Eu falo isso na faculdade, quando eu dou aula para os alunos, eu falo assim: desconfio dos professores que nunca te falaram não sei. Fala, professor sabe tudo, então, ou ele tá te enrolando, ou ele tá se enganando, né?
Você é muito novinho, meu querido. Eu sou de uma época que não tinha Google ou sei o que para você confirmar o professor. Então o professor falava, era lei. Quando eu tinha uma desconfiança de uma merda que um professor meu falou, eu tinha que sair da aula, ir para a biblioteca da escola, pesquisar num livro, não achei num livro, eu pegar, ir lá nos cards que tem lá da BIRM, virar para a moça lá da biblioteca e falar assim: eu gostaria de trazer esse artigo aqui da BIRM. Uma semana depois, o artigo da BIRM ia para a biblioteca da minha escola, e eu ia lá e falava: filho da puta, olha só, ele falou uma merda muito grande na aula aquele dia. Hoje em dia, você falou uma coisa, o aluno já tá no celular ali, ó, ditando, é, né, os termos. Então eu falo assim: gente, façam isso. Façam. É, desconfiem de tudo. Eu dando aula, falo: desconfie de tudo que os professores de vocês falam. Sim, principalmente sim. Eu. Tá? Desconfia de tudo. Checa, tal. Não tenha medo de questionar. Isso é a maneira também de você qualificar o professor.
Sim, com certeza. E uma pergunta que eu queria te fazer é... Eu conheci o trabalho do senhor durante a pandemia, né?
Senhor, não, tá bom, eu tenho idade pra ser seu pai, pode falar, senhor.
Ah,
que é isso?
Mas o que te levou a começar a falar sobre a pandemia, ou levar essas informações durante a pandemia, né? Sei lá, você percebeu que as pessoas estavam muito mal orientadas? Qual foi o teu start ali? Você falou: cara, preciso entrar na rede social e começar a usar isso para contribuir com informação.
Cara, como eu falei para você, grana, eu percebi que ali tava um rio de ganhar dinheiro. Não, falando sério. Porque, o que pareça, terminei a pandemia com muito mais dívida do que comecei. Mas vamos lá. Cara, foi um movimento natural de tudo isso que a gente está conversando até agora. Primeiro lugar, é você ver que durante a pandemia, essa característica que a gente falou aqui atrás dos médicos, de A, não saberem porque fazem as coisas, B, abominarem dizer não sei, se tornou perigoso, se tornou letal. Uhum. E quando os médicos estavam sendo questionados de uma doença que ninguém sabia, eles não tinham a quem perguntar, a quem recorrer. Uhum. E como eles nunca tiveram o hábito, né, de pesquisar, procurar, estudar coisas que estejam saindo, não, médico não sabe ler um artigo científico, não tem sequer na faculdade um curso básico de como ler e interpretar artigo científico. Um bom especialista é aquele cara que vai para um congresso, que assina uma revista, justamente para não ler artigos científicos. Uhum. Né? Poucos são que têm esse hábito na rotina deles. Esses caras ficaram perdidos. Eles se voltaram, né? Quando você fica assustado, você se volta para o emocional. Então você se volta para aquilo que traz conforto para você. Uhum. E muitos médicos, muitos profissionais começaram a se tornar essas pessoas. E quem saiu na frente, quem saiu ganhando, foi justamente o pessoal do lado errado. O pessoal da anticiência. Uhum. Né? A gente sabe que a anticiência é muito mais confortável que a ciência. Né? As sombras na caverna de Platão são muito mais confortáveis do que o mundo lá fora. Uhum. Então, o que acontece é isso. Esse pessoal da pseudociência, muito carismático, muito bom de comunicação, começou desde o dia zero da pandemia você ter desinformação, trabalho ruim, pesquisa científica bosta, ciência feita da pior maneira possível e principalmente gente querendo ganhar dinheiro com isso. Consequentemente, os médicos do Brasil abraçaram a anticiência de maneira, assim, sabe, sobremaneira. Acho que a gente fala muito da questão da pandemia, lógico que o governo tem uma culpa gigantesca nisso, mas a questão é que ele não teria tido essa penetração se a barreira de proteção da sociedade, aqueles que deveriam proteger e salvaguardar a população, que eram os médicos, não fossem tão anticientíficos assim. Uhum. Então, a coisa se espalhou com fogo porque as pessoas procuravam conforto. E eu dizer que tem um remedinho aqui que trata, isso conforta. Eu dizer que tá tudo bem, conforta. Eu dizer que não é tão ruim assim, conforta. Sim. Então, desde o começo eu percebi, vamos dizer assim, o tsunami de merda se formando no horizonte. E eu comecei a gritar aos quatro ventos. Eu tentei fazer aquele trabalho de formiguinha. Conversar colega com colega, médico por médico, grupo de WhatsApp por grupo de WhatsApp. Não adiantou muita coisa. Conversava paciente com paciente ali, explicando. E eu conseguia, às vezes, ajudar um paciente ou outro, mas era muita pouca coisa. Para cada paciente que eu ajudava, tinha 10 que saíam do mesmo hospital que eu estava trabalhando com cloroquina na mão.
Caraca.
Então, teve um dia que eu fiquei muito puto e eu fiz um desabafo na internet e, tipo assim, teve, sei lá, 20 mil visualizações lá no Facebook. Eu falei, opa, tá aqui um canal, tá aqui uma coisa que eu posso falar para mais pessoas ao mesmo tempo. E daí eu comecei a ver bons exemplos de pessoas que estavam começando também a fazer isso. Como na época já estava tendo o casal infecto, como foi o Léo Costa, né? A Luana Araújo não tinha começado a parte de divulgação dela naquela época, mas eu comecei a ver várias pessoas também tentando fazer a mesma coisa, levar a informação, levar a coisa de maneira simples, de maneira prática para mais pessoas. Uhum. Mas voltando e fechando o ciclo da conversa, o dia que o Dr. Derrame mesmo nasceu, foi um dia que eu já estava fazendo alguns textinhos na internet, e uma senhora de 62 anos, praticamente assim, semi-analfabeta, né, mandando áudio porque tinha dificuldade para escrever, mandou para mim aquele texto que todo mundo deve ter recebido, né, falando que depois virou até áudio, dizendo que foi descoberto a farsa, que na Itália descobriram que a Covid não é um vírus, e na verdade é uma bactéria. Vocês receberam também esse texto, alguma coisa ou não?
Eu li.
Nossa.
E fala, foi feito esse mais de... Recebi. Bem no comecinho da pandemia, feito mais de 1000 necrópsias na Itália, o doutor fulano de tal acaba de descobrir que a Covid, na verdade, é uma bactéria. E que tal. E com um monte de teoria da conspiração. Foi um negócio que bombou na época. E eu mandei pra minha querida, isso é impossível, não tem como você confundir as duas coisas. Daí imagina, 1h30 da manhã, tô de plantão, uma senhora de 62 anos me fala, tá doutor, então me explica a diferença de vírus e bactéria.
Caraca,
eu falei assim, tá bom, estralei os dedos e falei assim, seguinte, minha querida, você assistiu esses filmes de invasão espacial, de alienígena e tudo mais? Então ela falou assim, não, já, tá, ela sabia o básico de ficção científica pra gente conversar. Então você entenda que a bactéria, ela é um bicho de verdade, um ser vivo. Tá? Então, as bactérias, elas têm filhinhos. Bactéria namora com bactéria, nasce bactériazinha. Então, elas são um ET. Elas vêm para o nosso planeta para poder comer os nossos recursos, comer os animais, beber da nossa água, matar nossas plantas. Elas precisam de recurso, de coisa, porque no planeta delas não tem mais. E elas vão se multiplicando, 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 fazendo exércitos, mais exércitos. E a gente vai lá, manda soldado, dá tiro neles, taca bomba e não dá para vencer porque elas são muitas. Se tiver muita bactéria, o planeta morre. É que nem qualquer infecção. Se tiver muita bactéria no nosso corpo morre, mas é uma invasão. É um serzinho vivo que come coisinhas, tem filhinhos, ele está vivo. Tá? Entendi. Então você pode matar ele com tiro, com bomba, mas você pode matar ele com veneno também, porque ele respira, porque ele come. Você dá um veneno para ele, ele morre. Entendeu? Entendi. Tá bom. O vírus é um robô. O vírus não está vivo, por assim dizer. Mas o vírus ele é mais perigoso porque né, junta né, um robozinho com um robozinho, nasce um robozinhozinho. Ele vai lá na fábrica da Mercedes, ele vai lá na fábrica da GM, que tem lá em Santo André, e hackeia a fábrica e muda todas as máquinas da fábrica para fazer cópias dele mesmo. Então entra um robô na fábrica da GM e de repente sai 1 bilhão de robôs da fábrica da GM. Eles vão para a fábrica da Volkswagen, hackeiam a fábrica da Volkswagen, sai 1 trilhão de robô da fábrica. Então eles fazem um exército muito rápido. Não adianta você jogar bomba de fumaça neles, não adianta você jogar veneno neles, eles não estão vivos, eles não respiram. Para você matar, acabar com os robôs, você tem que destruir as fábricas. Não é só dar tiro nos robôs, você pode dar tiro nos robôs, mas tem que destruir as fábricas. Enquanto não destruir as fábricas, não para de fazer robô. Entendeu? Entendi. Falei, o vírus é a mesma coisa, ele não é um ser vivo. Ele entra na tua célula e hackeia a tua célula para fazer cópia dele mesmo. E daí não adianta eu dar antibiótico para vírus, não adianta, não tem veneno para vírus. Eu tenho que destruir a célula que está infeccionada. Antes de matar todos os vírus. E quando você vai no microscópio, são coisas muito diferentes. Ela, tá, entendi. Quando olha eu fiz isso, essa explicação, sabe, lá, 1h30 da manhã, ela conseguiu entender e depois ela ficou conversando comigo, eu falei assim, se eu conseguir explicar isso pra essa mulher, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida.
Que show, cara. Legal. Legal mesmo.
Muito bom.
E agora, essa explicação agora ficou gravada pra ser no podcast também.
Show de bola.
Muito legal mesmo. E antes da gente ir pro próximo bloco, eu tenho 3 perguntas aí para você. Uma é para você trazer uma indicação. Sempre peço pro convidado uma indicação para os nossos ouvintes. Qualquer coisa que você acha que vale a pena agora.
Uhum. Olha, tá tendo um seriado muito bom na Amazon. Não, eu tô brincando. Falando sério, porque ontem eu tava assistindo aquele no Peripheral e tá bacana. Pena que só tem 3 episódios. Mas, cara, a dica que eu dou para todo mundo que tá querendo enredar para essa área da divulgação científica, ou para quem quer entender o básico do porquê que a pandemia foi esse caos que está acontecendo, né? Vocês já devem ter lido, mas eu sempre falo para ler o Rápido e Devagar do Daniel, que eu nunca vou conseguir falar esse nome, né, cara? É o Kahneman.
Kahneman, é.
Isso, Rápido e Devagar. Ele explica muito essa coisa dos dois tipos de raciocínio, dois tipos de mente que nós temos, mente instintiva, mente reativa, da mente racional, da mente né, que não é só intuitiva, que é aquela mente contemplativa. Ele explica o quando uma funciona, quando outra funciona, qual a vantagem de uma, qual a vantagem da outra. Né? A gente não pode achar que a gente tem que ser racional o tempo todo. Uhum. E ele explica exatamente como as pessoas que são charlatões, pessoas que são, vamos dizer assim, bandidos mesmo. E durante a pandemia, como é que as pessoas podem estimular a nossa mente reativa assim, contra a nossa mente racional. Isso explica os movimentos de manada e tudo mais que aconteceu na pandemia. Você quer entender por que, que a sua avó não para de disparar coisa política no WhatsApp? Por que, que por mais que você tente conversar para ela passar argumentos racionais, ela não ouve? E por que, que a gente está tão polarizado nesse momento? Por que, que as pessoas não querem ouvir o que você tem para dizer? É esse livro que explica.
E agora uma pergunta surpresa aqui. Eu vi que nas suas redes sociais você tem uma foto lá que é o Dr. Derrame com a roupa do Doutor Estranho lá, né?
Uhum.
E eu sou fã da Marvel de carteirinha. E eu queria perguntar pra você. Se você pudesse escolher um poder do Doutor Estranho, ou alguma coisa, alguma característica do Doutor Estranho pra te ajudar na tua prática de medicina, no teu trabalho, o que você escolheria? Tipo, tu pode escolher a capa dele que faz as coisas, o amuleto
cara,
dele que volta no tempo.
Pera lá. Não existe o poder mais roubado na face do universo que manipulação de tempo. É que isso não faz parte do... isso não faz parte do estranho dos quadrinhos. Mas assim, você botar do estranho dos filmes, pelo amor de Deus, voltar no tempo imediatamente.
Seria bom, né?
Porque o que o paciente tem? Você dá um tiro na cabeça do paciente, faz uma necrópsia, descobre que tem, volta no tempo e fala, o senhor tem tal doença.
É verdade.
Olha, acabou.
É sensacional isso, é verdade.
É tipo assim, ah, eu tenho uma doença tal, que tudo bem, pra quem você vai pra 2150. Tal doença tem tratamento, tem tá aqui um remédio. Você pega e traz pra ele e volta. Toma um comprimido, custa R$1.000, tá bom? Então, voltando, tipo, voltar no tempo pra medicina não tem nem o que falar, entendeu?
Boa, olha, pra, eu acho que pra economia, pra saúde também. A gente podia voltar em 2018.
Não, mas tem um conto fantástico de ficção científica que é isso, né? Que é que eles conseguiram fazer um telefone que você liga por uma semana no futuro. Ah. E daí eles faziam isso. Quando a pessoa tinha um diagnóstico que ninguém conseguia resolver, eles matavam a pessoa para fazer uma necrópsia. Daí, depois que você terminava de descobrir o que a pessoa tinha, você ligava para você do passado e falava, ele tem tal e tal doença, uma semana antes. E o conto começa com o médico na madrugada recebendo uma ligação, assim, ó, aconteça o que acontecer, você não pode matar o paciente tal. E o paciente entra no consultório dele.
Nossa, legal.
Então, de novo, é muito bacana. Eu não vou lembrar o nome, depois eu passo pra vocês.
Pô, depois eu vou querer isso aí.
Não, cara, é muito legal. Agora, se eu não puder ter o do tempo, já que ele perdeu, é o teleporte. Cara, teleporte também é a coisa mais roubada do mundo.
Teleporte é legal mesmo.
Cara, você só ia revolucionar toda a parte de transplante que tem, entendeu? Então, ó, tem um paciente em Bombay que tem um coração compatível com o seu. Tá aqui, ó. Acabei de trazer pra você.
Faz aquela mãozinha girando assim, abre aquele círculo de fogo, pega o coração.
Assim, só o fato de você poder almoçar também pasta, fala carbonara na Itália e poder, sei lá, jantar um sushi no Japão também gera uma coisa muito legal.
Verdade. Boa. Boa mesmo. E o último aqui, antes da gente ir pro próximo bloco, quem quiser entrar em contato contigo, quais suas redes sociais, você tem algum projeto, alguma coisa que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
Vamos lá então, sim. Das redes sociais eu vou estar sempre como Dr. Derrame, dr.derrame, né? Arroba dr.derrame em todas elas, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Não tem dancinha no TikTok, mas tem umas piadas besta lá. Eu também preciso terminar o meu LinkedIn, né? Eu tenho certeza que vocês têm um LinkedIn mil vezes melhor que eu, mas tudo bem. Mas está lá todas as redes sociais. Estou agora com um projeto de um portal educacional. Tentar fazer um portal que fale muito dessas doenças básicas, hipertensão, diabetes, né? Com esses conceitos, essa coisa que o médico, o que o teu médico não está te explicando no consultório, né? Mas também com várias outras coisas, tentando criar uma comunidade de pessoas que têm, às vezes, problemas em comuns para poder estar tá trabalhando com isso, porque tem vários estudos, muitos estudos ingleses que trabalham muito com isso, dizendo que a maneira mais prática e fácil de você controlar uma doença crônica é fazendo grupos. Então, como é que você ajuda o pessoal que tem diabetes? Você faz grupo de diabético igual a A. Então, o diabético sentar numa roda de outros diabéticos, ver alguém que teve uma perna amputada porque não se cuidou, alguém que infartou porque também não teve... Mas, ao mesmo tempo, também ver aquela pessoa que está lutando para conseguir controlar a dieta, uma outra pessoa que fala a maneira que ele conseguiu vencer o vício que ele tinha em doces e tudo mais, tal, tal, tal. Só de você fazer isso ajuda muito no controle. Uma pessoa do grupo ajuda o outro. Eu tô tentando fazer uns formatos virtuais pra isso aí.
Pô, que legal. Isso é muito legal. A gente vê muito em filme americano, né? O pessoal se juntando, né?
Sim, sim.
Conversa. Poxa, que legal.
Lá eles têm muito essa coisa de fazer essa parte de comunidade. E isso é tão efetivo no tratamento que o médico ganha muito bem pra poder monitorizar esses grupos na Inglaterra. Lógico, lá eles não são bonzinhos, né? Mas você pagar pra um médico sentar numa sexta-noite juntando com um monte de paciente hipertenso... Isso é muito mais barato do que tratar qualquer infarto que vai sair daquele grupo. Sim. Então, medicina preventiva sempre é a melhor saída.
E esse portal já tem um nome ou ainda está na criação?
Não, o portal Dr. Derrame.
Boa. Show. Então, eu vou deixar todos os links aí que ele comentou, vou deixar na postagem do episódio. E aí vocês cliquem lá para conhecer esse trabalho. Show. Então, vamos dar prosseguimento aqui para falar de Covid longa. Vamos embora?
Bora. Como eu disse, eu falo um pouquinho, né? Italiano. É que eu estou falando com a mão aqui.
É, não dá para ver porque é podcast, né? Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui desta pauta, vamos já definir o que é a síndrome pós-Covid, né? O Covid longa. Então, como que a gente consegue fazer uma definição disso para o nosso ouvinte aí que está começando a entender isso agora?
Tá, então vamos lá. É importante tentar diferenciar algumas coisas aqui, né? Eu fiz uma imersão só sobre esse assunto de tão complexo que é e tudo mais. Eu sei que tem vídeos também e outros textos lá na minha página para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Mas é importante entender e tentar saber a diferença entre uma sequela de uma doença, vamos dizer assim, e essa coisa da Covid longa ou síndrome pós-Covid. Tá. Você sempre teve, ao longo da história, várias doenças que elas não abandonam você. Você pega ela, ela vai te acompanhar. Isso pode acontecer por vários mecanismos. Se você for ver a herpes ele é um vírus de DNA que entra no seu DNA e a partir do que você pegou a herpes, você se torna um mutante. Você já não é mais um ser humaninho só com o DNA seu de nascença. Você é uma quimerazinha e pelo menos no seu lábio, ou nos neurônios ali do seu lábio, o DNA seu é um híbrido de você com o vírus. E toda vez que tiver o ambiente correto para isso, aquele DNA vai ser ativado e você vai fazer cópias desse vírus e você vai ter feridinhas de herpes. Então, é uma doença que você nunca mais sara. Você vai carregar pro resto da sua vida. Né? Então, tem outras condições onde o vírus consegue se esconder, ou às vezes a bactéria consegue se esconder no organismo da pessoa, entrar lá também em dormência, seja pelo DNA ou em reservas, né, tecidos que ele fica numa certa reserva. E também, de novo, quando você tem um ambiente correto, ele volta a ativar. Isso é comum nas hepatites. Hepatite B e C são doenças que a pessoa pode ter por 10, 20 anos. E fica monitorizando e vendo se o vírus entrou em atividade. Entrou em atividade que você vai lá e trata, né? Uhum. Existem outros que o vírus consegue se replicar indefinidamente no teu corpo e você vai carregar ele até você morrer. Um exemplo mais clássico é o vírus do HIV. Uhum. Né? Ele consegue empatar com o teu corpo, ele está sempre produzindo vírus, ou está tendo pouquinha produção de vírus, ou a carga viral está indetectável, ou está explodindo, mas ele está o tempo todo ali, junto com você, dentro dos seus glóbulos brancos. Ok. Mas existem outras doenças onde o vírus ele causa alguma coisa no teu corpo, que isso aí é que se torna o problema.
Tá.
Né? Então, quando isso é, vamos dizer assim, uma destruição de um tecido, destruição de um órgão, ou você tem alguma coisa que mudou o funcionamento daquela coisa para sempre, você diz que isso é uma sequela.
Tá.
Isso pode acontecer com qualquer doença. Então, por exemplo, as pessoas que ficam cegas por causa de toxoplasmose é por causa de uma sequela, uma lesão direta na retina por causa da toxoplasmose. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem a paralisia infantil, né, a da poliomielite, ela tem uma atrofia do músculo por uma destruição do neurônio que inervava aquele músculo, você perde inclusive o tônus basal, e é por isso que a pessoa tem uma atrofia grande daquele músculo. Sem tônus basal, o músculo não cresce mais. Para vocês, eu acho que para quem ouve o podcast, isso já é um conhecimento tranquilo, entendeu? Então, por isso que a pessoa tem aquela atrofia daquele membro, ao ponto, às vezes, até de ter uma diminuição do crescimento ósseo e tudo mais, né?
Ian, posso perguntar uma coisa?
Pode.
Essa sequela, então, vai ser sempre permanente?
Então, quando você fala de sequela, sequela é permanente, ela é uma cicatriz. Uhum. Pela definição, entendeu? Tem muita coisa que não é sequela que é chamada de sequela.
É isso que eu acho que acontece muito.
Então, o que acontece é isso. Quando você fala de sequela, ela é uma cicatriz, ela é uma coisa permanente, uma coisa que você vai carregar para a vida porque houve uma destruição da função daquele órgão, coisa que vale. Lógico que tem vários tecidos que têm uma capacidade de regeneração, mas ele sempre vai voltar diferente. O conceito de cicatriz é isso, né? A cicatriz é quando o tecido se reconstrói, mas de uma maneira diferente que ele era antes. Na pele é assim, no coração é assim, né? E em vários outros lugares. Uhum. Agora, existem doenças que ela causa alguma outra alteração, que você vai ter sintomas, você vai ter coisa por um período prolongado e que necessariamente isso não é uma sequela. O exemplo mais clássico que a gente tinha, se a gente pode, né, botar aqui para as pessoas entenderem, mas é que também não foi uma coisa muito divulgada, era a chikungunya. A chikungunya podia dar quadros de crises por período de até um ano ou dois, justamente, olha que interessante, por uma hiperestimulação do sistema imune. O que acontece é que, tipo assim, o sistema imune estava num sistema de hipercompensação. Tem também na chikungunya um pouco da questão de reserva viral. Como ela também é uma doença hematológica, né? Assim como a dengue e tal, ela se replica nos glóbulos brancos. Você pode ter ali uma questão de reserva, de surgimento de nova carga viral, de aparecer vírus, e isso faz o teu corpo, que já estava com medo daquele vírus, reativar de maneira intempestiva. E daí ele vai pegar e você vai ter todo aquele sintoma de novo. Então imagina que a chikungunya é uma dengue que dura um ano. Dengue é febre, dor no corpo, mal-estar, adinamia, tal, que dura ali uma semaninha, as plaquetas caem, os glóbulos brancos caem, né? A pessoa pode ter tanta queda de plaqueta que tem sangramento, né? Pode ter tanta queda de glóbulo branco que ela pode ter uma infecção oportunista, mas aquilo sara. E a chikungunya era tipo assim, ela tem isso hoje, sara. Daqui uma semana tem de novo, sara. Daqui um mês tem de novo. Sara.
E a mesma chikungunya, vamos dizer assim.
É, e de novo, pegou, pode ser que ela esteja tendo, né, picos de replicação viral, mas pode estar acontecendo só pela ativação da imunidade. O corpo fazendo que nem aquele cachorro do app. Esquilo! Né? Então ele está ali andando, mas depois ele pega um vírus e começa a atacar. Ele acha que o vírus está ali e começa a atacar porque ele reconhece algum padrão de lesão que ele teve quando ele teve a doença. E a COVID faz isso. Então, por definição, assim, vamos lembrar que a gente falando de uma doença nova, uma doença que surgiu semana passada, praticamente, né, em termos de medicina, e que tudo ainda está sendo definido. Não temos um livro, né, assim, tipo, tratado de COVID. Mas a definição de COVID longa é quando você tem a permanência ou a persistência dos sintomas ou de sintomas, assim, conhecidos da COVID longa por um período superior, entendeu, a 2 meses. Então, quer dizer, quando a pessoa passou de 2 meses, você fala, mas por que isso? É porque você tem algumas pessoas que têm um sintoma ou outro no período de 1 mês ali, que você chama isso de sintoma residual, ou de, né, uma COVID arrastada. Você não tem uma definição muito bem para isso, mas parece que tudo bem, vai. Você pode ter ainda alguns sintominhas ali naquele primeiro mês, e isso ainda não ser a COVID longa. Eu tô entendendo, né? A gente tá começando a perceber que isso é como se fosse uma COVID longa abortada. A pessoa ia virar COVID longa e não vira. Por isso que ela tem só por 1 mês e para.
Ah, entendi.
Passou de 1 mês, a coisa vai se arrastar. E daí a média de duração dos sintomas é de 6 meses. Sendo que pelo menos metade desses pacientes vão ter sintomas por até 1 ano.
Nossa Senhora.
Então, é diferente você falar uma pessoa que teve sequela de COVID. A pessoa teve COVID grave, foi pro hospital, foi entubada, teve 80% de vidro fosco, tal, saiu da UTI e daí ela vai fazer uma tomografia, fazer uma espirometria, ela vê que ela tem ainda vários lugares de traves fibróticas, ela fez uma fibrose em vários locais do pulmão, ela tem uma sequela de COVID. Ela teve uma perda da capacidade pulmonar dela pela COVID. Ela vai ter um pulmão de um enfisematoso, como se ela tivesse fumado durante 50 anos. Para vocês que são da área de exercício, você imagina a desgraça que é isso. Né? Eu tenho uma amiga minha que até fiz um podcast com ela, que ela era atleta de alta performance de crossfit, entendeu? Que é a Raquel Trevise. E ela teve uma COVID grave, ela ficou 27 dias na UTI, ela saiu do hospital tetraplégica. Ela saiu, nossa, né? Ela teve que fazer fisioterapia por 1 ano para poder, assim, 6 meses para voltar a andar com tranquilidade. Né? E ela era dentista, mas ela era atleta mesmo do crossfit. Hoje ela voltou a treinar, você acha que ela tá voltando ainda também agora a competir, mas ela fala, não é mais a mesma coisa, sabe? Cara. Alguma coisa se perdeu.
Eu fico pensando também com relação a ela. Será que se ela não fosse atleta, ela estaria viva, né? Porque
não.
Foi tão grave assim.
Você tem uma ideia? Na época falaram que ela ficou grave porque ela estava tomando bomba e tudo mais. Ela não estava, mas justamente isso. Eu acho que ela só sobreviveu por causa da reserva, né, pulmonar, biológica que ela tinha, reserva funcional que ela tinha. Né? Ela tinha muita coisa para queimar e não era gordura. Perdeu o músculo, né? Ela perdeu, acho que foi mais de 30 quilos na UTI. E lógico, ela tinha uma taxa de gordura de 10%. Então, assim, ela perdeu só músculo na UTI. Uhum. E é importante, tipo assim, que essa lesão pulmonar que ela teve, na época que não tinha vacina, uma época que não tinha proteção nenhuma. Então, aquilo é uma cicatriz. Aquilo ali é uma sequela de COVID.
Tá.
Ela tem hoje, até hoje, perda de memória. Ela tem uma memória que ela fala, ela assim, eu estou com Alzheimer. Ela usa assim, um pouco esse termo, tipo, vai tomar o remédio dela. Daí toca o relógio e fala, vai pra cozinha pegar o seu remédio. Se ela vai pra cozinha, alguém para lá no meio do caminho e fala, ô Raquel, ela esquece o que ela subiu, levantou pra fazer.
Essa é a minha vida.
É, então. Só que no caso dela pode...
Você pegou Covid, Yuri?
Peguei.
Então, e esse quadro da memória, lógico, ele pode ser revertido, sim, porque você tá falando de destruição de sinapses e tal, mas ela com certeza também teve uma perda de massa neuronal. Você já tem estudos muito interessantes mostrando, né? Tem um estudo muito legal que estava sendo feito na Europa. Eu não lembro quais países que eram. Acho que era França, Itália, eu não vou lembrar. Mas a questão é, eles estavam fazendo ressonância magnética do cérebro de várias pessoas para fazer o acompanhamento do envelhecimento, né? Conforme como é que a idade impactava. Então eles faziam ressonância a cada 6 meses e tudo mais. E apareceu a COVID. Foi muito legal, porque eles começaram a comparar a ressonância das pessoas da mesma idade, né, tal, que teve COVID e que não tiveram. Então, eles, né, fazendo um estudo, eles pegaram, opa, vamos puxar um braço aqui e vamos pegar esses dados que a gente já tinha coletado e fazer um estudo maravilhoso aqui. E foi feito. Mostrou que a média de perda de massa cerebral é de, em torno de 10%, vai, da massa, de 6% a 10% de massa. Uhum. Então você tem realmente uma atrofia cerebral, uma destruição de neurônios, perda de neurônios, né, pela COVID, pelo neurotropismo dela. Você tem dois tecidos que a COVID adora, que é pele, né, no caso de mucosa, né, mucosa respiratória, e neurônios, são os dois que ela ama de paixão. Então, uma parte é isso, mas uma parte, grande parte, é de conexão, de sinapses. Isso você consegue, né, depois, lógico, por causa da neuroplasticidade, com fisioterapia neuronal, vamos dizer assim, você consegue recuperar essas sinapses, né, ao longo do tempo. Tem vários estudos mostrando isso. E depois já estou adiantando pauta aqui, mas já tem vários medicamentos usados pro Alzheimer que estão sendo usados para os quadros neurológicos da COVID com boa resposta. É muito inicial ainda, mas parece que a lesão é exatamente igual a do Alzheimer.
Tá.
O tipo de lesão que o SARS-CoV-2 faz no cérebro é o mesmo tipo de lesão que o Alzheimer faz.
Ô Adriano, essas características que você está falando aí seria o brain fog, certo?
Isso, brain fog e também a questão de memória. Brain fog é a dificuldade de raciocínio. É quando a pessoa tem aquela dificuldade de concatenar as ideias. Mas a questão da memória também. A perda de memória que tem o paciente de COVID, ela é idêntica à perda de memória do paciente que tem doença de Alzheimer. São os mesmos mecanismos. Você está falando dos mesmos neurotransmissores. Mexe com GABA, mexe principalmente com a parte do glutamato. São as mesmas vias. As mesmas vias. Mas então, olha só a volta que eu dei. Depois o editor que se vire para editar. A parte importante, e colocar as coisas, a parte importante da questão da COVID longa é que ela não é uma sequela da COVID. Ela é um conjunto de sintomas que podem surgir no pós-COVID, que não tem relação com a gravidade da doença. Então você pode ter COVIDs leves que tem COVID longa, mas que também não tem relação com os sintomas que você teve da COVID. E isso é que é muito bizarro. Porque tem pessoas que têm sintomas de COVID longa da parte pulmonar, sendo que durante a COVID não tiveram muito a parte pulmonar. Então entenda, a pessoa pode ter tido uma COVID mais moderada, uma COVID um pouquinho mais pesada, que ela teve febre, que ela teve dor no corpo, que ela não ficou legal, que ela teve que ir para o hospital às vezes para tomar medicamento. Mas se você ia lá no pulmão dela, você via que ela teve pouco acometimento pulmonar. Mas no pós-COVID dela, na COVID longa dela, ela vai começar a ter cansaço. E você vai ver, ela está realmente com uma sequela pulmonar. Então, por quê? Porque, de novo, não é aonde o vírus atacou que a COVID longa vai ficar. É uma resposta sistêmica. Então, o teu vírus pode não ter atacado aquele órgão, aquele sistema durante a doença aguda, mas ele pode começar a atacar aquele órgão, sistema durante a COVID longa. E a COVID longa são esse conjunto de sintomas que acontecem ali pós a COVID e que persistem por um período superior a 60 dias. Colocam 40 a 60 dias. Como eu disse, a definição ainda é muito plástica porque não tem um tratado disso. E que podem persistir por períodos prolongados e sim, existem pacientes que até hoje não melhoraram da COVID longa. A gente não sabe o tempo de duração. O melhor estudo que foi feito em relação ao segmento de pacientes com COVID longa mostrou que a incidência dessas complicações não diminuiu num período de 2 anos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tinha pessoas que continuavam tendo a mesma intensidade de sintomas por 2 anos. Talvez quando esse estudo chegar em 4, 5 anos, percebe que os adultos, a incidência talvez caia ali depois de 3 ou 4 anos. Tal. Quer dizer que todo mundo tem COVID longa vai ter COVID longa por 1 ano? Não. Mas é importante entender que tem pessoas que estão tendo isso. E o que define? O que é sequela e o que é COVID longa? Quando é que a COVID longa vira uma sequela? Boa pergunta. Tem doenças que a doença fica com a pessoa pro resto da vida, como eu falei. Então pode ser que a gente descubra que tem pessoas que vão ter COVID longa pro resto da vida. Pode. Não temos essa resposta ainda. Por enquanto a gente divide sequela como essas cicatrizes e a COVID longa como esse conjunto aí de sintomas de vários sistemas.
Eu li alguns documentos falando e alguns estudos, de que talvez essa COVID longa, ela é de difícil diagnóstico, porque às vezes os exames estão normais. Então, eu queria que você comentasse isso. Às vezes a pessoa faz o exame de sangue não está alterado, os marcadores inflamatórios não estão alterados, ela faz o raio-x do pulmão, faz exame cardíaco, não tem nada alterado, mas ela continua com esses sintomas. Existe alguma coisa com relação a isso também?
Sim, é justamente o contrário. A definição hoje de COVID longa é um diagnóstico clínico. Você não tem hoje marcadores ou exames que definam a COVID longa. Existia lá atrás a preocupação, como eu falei, com a chikungunya, que o corpo tivesse reservas de vírus. E a gente descobriu que tem alguns tecidos que podem sim ter reserva de SARS-CoV. Então, gordura, né, um tecido que metade da população tem, chamado testículo, me costuma causar aí, servir de reserva. É sério. Já encontraram partículas virais em testículos, né, isso por necrópsia e tudo mais, em pacientes com período até 6 meses depois que sarou da Covid. Então, tem alguns tecidos que você tem reserva de vírus.
Músculo? Porque,
não, músculo não. É mais a gordura, testículo e não vou lembrar se tem algum outro tecido linfático que pode servir como reserva. Mas a questão é que parece que esse não é um grande mecanismo. A maioria das pessoas que tem Covid longa não tem isso. Eu vou dar um exemplo pessoal que depois eu fui pesquisar em relação a isso. Uma paciente minha, que foi uma das primeiras pacientes com Covid longa, ela teve sintomas por até um ano. Assim, ela tinha parecendo chikungunya. Ela sarava, de repente, na semana seguinte ela tinha febre, dor no corpo, mal-estar. Separava. Depois, mais uma semana, febre, dor no corpo, mal-estar. E ela tinha ativação, tal. Ela teve vidro fosco no pulmão por até 6 meses. Ela ficou 6 meses com alteração na tomografia. E ela tinha PCR de Covid positivo. Ela manteve também por 6 meses.
Caramba!
Então, assim, lógico, pré-vacina, tudo mais. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que o vidro fosco no pulmão dela, o vidro fosco é um processo inflamatório. Ele é um ataque do interstício. Não é necessário o vírus estar lá para você ter aquilo, porque o que você está vendo na tomografia é a resposta inflamatória do seu organismo. Então o organismo dela continuava inflamando o interstício do pulmão dela, atacando o pulmão dela, achando que o vírus estava lá e não estava mais. O que tinha era caco de vírus. Ela durante 6 meses foi eliminando pedaços de vírus. Ela tinha, né, do PCR, você pode fazer pedido no PCR, contagem de ciclos. O PCR é como se fosse uma lupa, né, porque ele está fazendo aquela reação de cadeia da polimerase. E quanto mais você bota aquilo para fermentar, e para aquilo para multiplicar, né, mais ciclos, né, lá do exame você tem. Então, de novo, é como se fosse uma lupa. Então, se eu tenho um PCR positivo com 8 ciclos, quer dizer que eu aumentei, entre aspas, 8 vezes. Se eu tenho um PCR positivo com 20 ciclos, quer dizer que eu preciso aumentar 20 vezes, fazer 20 vezes o processo para eu conseguir detectar a DNA naquela amostra. Quanto mais ciclos, menos DNA tinha a amostra original.
Maior é o zoom, vai.
É, isso. E daí você considera que qualquer exame acima de 35 ciclos é negativo, porque você está ampliando tanto que ele pode dar positivo para qualquer coisa.
Tá.
Tá? Daí você começa a entrar naquela coisa do DNA, que você pode começar a aleatoriamente fazer uma combinação que você esteja procurando. Você está procurando sequências de bases. Então você está fazendo um monte de combinação aleatória. Se você pegar e fizer 100 ciclos, você pode estatisticamente começar a ter a formação daquela base que você está procurando espontaneamente. Uhum. Né? Por isso que não funciona. Mas a questão é, acima de 35 ciclos é considerado negativo, mesmo que você encontre a amostra lá. No caso dela, depois, nenhum dos laboratórios costuma fazer isso, né? Eu tive que pedir para o laboratório ligar lá para o Adolfo Lutz, conversar com os técnicos. O dela estava sempre mantendo positivo em torno de 30 a 34 ciclos, ali na margem. Então eu sabia que ela não estava tendo vírus inteiro mesmo, coisa que o valha. Já, como é que eu sei? Na época eu não sabia, mas porque foi feito alguns estudos desses pacientes que mantinham o PCR prolongado por muito tempo e fizeram um estudo que deveria se fazer, que é tirar a amostra desse paciente e ver se ela ainda tem vírus viável, se aquele vírus consegue crescer numa cultura de células, se ainda tem vírus que esteja funcionando. E a maioria das vezes esses pacientes não tinham vírus viáveis, ou seja, eram pedaços de vírus.
É o material genético, né, do vírus que ficou.
Isso. No exemplo que você deu do robô, tinha uns parafusos soltos do robô, mas não tinha um robô mais.
Mais importante do que isso, a fábrica tá desmontada. Daí você pega e destrói a fábrica e manda para reciclagem, opa, vem um pedaço do robô. Então, imagina que você tem várias células desse organismo que foram infectadas pelo vírus da Covid. As partículas virais chegaram a ser formadas no citoplasma dessas células, mas aquela célula nunca entrou naquele processo de reação em cadeia ao ponto de ela sofrer uma autólise por excesso de vírus, porque é assim que o vírus faz em qualquer célula. Ele produz tantas cópias que a célula explode de dentro para fora com tanta cópia.
Tá.
Então, ele começou a produzir, fez ali 10 ou 15 cópias e parou nisso aí. Aquelas cópias ficaram ali, ou nem foi a cópia inteira, porque você imagina que é uma linha de produção. A célula fez o DNA do vírus, mas não fez o capsídeo. Fez o capsídeo, mas não fez o DNA. Fez tudo pela metade, não juntou as coisas. E a célula continua tocando a vida dela. E daí um dia aquela célula é destruída porque acabou o ciclo de vida dela. O que vai acontecer? Ela vai soltar esse material genético na sua respiração, se for uma célula pulmonar. Na sua secreção. O seu catarro vai ter isso. Agora, acontece isso com milhares ou milhões de células ao mesmo tempo, você tem um PCR positivo.
Caramba, cara. Agora eu entendi nessa explicação que você falou.
Então, com vocês eu posso ser um pouco mais técnico. Mas o que eu posso falar pro paciente é isso, é que às vezes ficou pedaços do vírus sobrando no corpo dele e esses pedaços não são suficientes para ele ter a doença, mas são suficientes para pôr o sistema imunológico dele em polvorosa. Quando os mecanismos de detecção de invasores do corpo dele detectam aquele DNA sendo jogado de novo, seja na circulação sanguínea, seja na secreção, seja o que for, ele ativa a imunidade dele no máximo. Porque a COVID ela faz esses dois picos. A COVID ela entra no teu corpo, essa aqui vai ser para os nerds 100%, mas no futuro vocês vão me entender porque agora já está tendo a série da Amazon. O SARS-CoV-2 entra no teu corpo como se ele fosse o Sauron. Ele diz que ele é o senhor dos presentes. Né? Então o Sauron chegou em Númenor como um Maiar, falando que ele era o senhor dos presentes, veio para ajudar, veio para somar, eu vim aqui para ser o cara legal, né? Todo mundo olhou para aquele cara bonito, parecendo um elfo, porque ele é um semideus, né? Veio lá de Valinor, que cara lindo, aceitaram a ajuda do cara, aceitaram, né, os presentes que ele vinha ver. Daí ele começou a ver essa história dos anéis, deu umas dicas, faz um anel assim, faz um anel assado, que interessante, tudo mais e tal, até que ele foi lá e mostrou o que ele era de verdade, né? Foi lá para Moldor, fez um anel para todo mundo dominar e todo mundo percebeu a cagada que tinha feito.
Só que já tava espalhado os presentes para todo mundo já, né?
Já tinha, todo mundo já tava na mãozinha dele. E daí todo mundo percebeu, e daí todos os elfos criaram uma Sauronfobia. E não pode ver qualquer símbolo dele que taca fogo, não fala o nome dele. Orc bom é orc morto, entendeu? Eu sou um elfo de família, é aquela coisa toda. Então, o SARS-CoV-2 faz isso também no nosso organismo. Ele entra e põe algumas portas e mecanismos que ele não demonstra o poder destrutivo que ele tem. Então, na primeira fase, na primeira fase de atividade da doença, você tem uma baixíssima atividade da sua imunidade. Você não percebe o tamanho do monstro que está entrando. Por vários mecanismos, inclusive mecanismos relacionados ao MHC, né, que de novo, cabe um podcast só sobre isso, ou trazer o Bruno aqui para poder falar, que é um imunologista que dá uma aula fantástica disso. Mas o fato é que você tem um MHC que é meio que para vírus e outro que é para bactéria, estou resumindo ao máximo, e o SARS-CoV consegue entrar na linha da bactéria. Consequentemente, né, os pedaços epítopos que são apresentados ali para diferenciação de linfócitos são maiores e parece que ele não é tão ruim assim. Resumo, ele entra no teu corpo, os macrófagos comem ele, quebram ele, fala, não parece um bicho tão perigoso assim. Apresenta pros linfócitos, o linfócito fala assim, eu até mato esse bicho aqui, mas não é uma coisa tão. Então na primeira fase sempre você tem uma pequena atividade do sistema imune, até que ele mostra que veio. Teu corpo entra num processo de hipercompensação. Quando ele percebe a cagada que ele fez, e de novo, eu tô simplificando ao máximo aqui, ele começa a fazer uma resposta imune acima do normal. Ele começa a fazer uma resposta imune acima do que deveria. E é por isso que lá atrás, quando você não tinha tratamento para Covid e tal, as pessoas morriam de fase 3. O que era fase 3? Fase 3 é quando o SARS-CoV-2 já tinha quase sido eliminado do seu organismo, já tinha se eliminado. Você não tinha mais lesão direta dos órgãos e tecidos pelo vírus. O vírus já estava fora, só que a resposta imune que foi feita para ele foi tão intensa que matava o paciente.
Não seria tipo uma doença autoimune, assim?
Basicamente sim, mas uma doença autoimune aguda. Tá. Né? Então você tinha uma resposta inflamatória, aquela tempestade de citocinas e tudo mais e tal, ao ponto que a pessoa morria não da doença, mas da resposta do organismo dele à doença.
Entendi.
Tem uma hipótese também dos autoanticorpos, né, que pode estar associada a isso também.
Sim, mas não é só isso. É realmente uma atividade... O corpo começa a procurar, ele percebe a cagada que ele fez e ele começa a procurar toda e qualquer partícula viral e ele quer eliminar. Ele se torna um genocida de SARS-CoV, ele quer fazer a limpeza ética no teu corpo de SARS-CoV. Ele não quer um traço daquilo. E daí ele faz uma resposta super acima do normal. Isso também por quê? Porque na segunda, e de novo, eu simplifiquei, mas é porque na segunda fase... O vírus, o SARS-CoV-2, ele realmente cutuca tanto o sistema imune que ele responde de uma maneira agressiva. Na primeira fase ele passa despercebido, ele não ativa tanto, mas quando começa realmente as lesões, né, em alguns tecidos mais específicos, a resposta é muito superior. E daí por isso que o corticoide salvava vidas. Você diminuía a resposta imune do paciente e ele não morria. Foi aí que perceberam que corticoide salva vidas ali na UTI, salva vidas na fase 3 e tudo mais. Ao que tudo indica, se a fase 3, essa coisa da morte por uma hiperresposta imune, é essa atividade de maneira extrema, aguda e intensa, bem entre aspas, a COVID longa é essa mesma resposta, só que de maneira mais longa, contínua e mais moderada.
Tá. uma curva mais achatada, né?
Isso, então é como se realmente a paciente que morre de fase 3 e Covid longas fossem duas faces da mesma moeda.
Entendi.
E daí você começa a ter lesão de órgãos e tecidos por um processo inflamatório, por uma resposta imune exacerbada, por um invasor que geralmente não está mais lá. Mas toda vez que ele volta a te atacar, ou que teu corpo acha que ele voltou a atacar, você pode ter exacerbações. Nossa, Adriano, então quem está com Covid longa pegar Covid de novo quer dizer que é um inferno na Terra. Por incrível que pareça, não. Uhum. Olha como é que a medicina é muito contraintuitiva. Você pega e pensa, poxa, então se eu tô com Covid longa, se eu pegar Covid de novo, pelo amor de Deus, eu vou ter uma piora de tudo, né? Mas parece que não. Parece que quando você entra em contato com o vírus novamente, você tem uma oportunidade de recalibrar os seus sensores. E perceber o tamanho da resposta que deveria ocorrer. Óbvio, jamais você vai pegar Covid de novo para tratar Covid longa. Sim, né? Sim, sim. Mas não houve essa piora da Covid longa, essa exacerbação, por pegar Covid novamente. Só que o que acontece é que se você não está com Covid longa, toda vez que você pega Covid de novo, você joga o dado, roda a roleta. Você pode estar correndo o risco de pegar novamente a Covid longa.
Eu tinha visto um estudo que falou que quanto mais vezes você pega, maior o risco da Covid longa ser mais grave.
Mais dados você rola, né?
Mas aí eu não sei se é tipo assim... Ah, eu peguei 3 vezes e não tive Covid longa. Aí na quarta, como eu já tinha esse, vamos supor, esse acúmulo de SARS-CoV e variantes diferentes, né? Isso pode piorar?
Então eu preciso ver, eu não vi nenhum estudo mostrando essa questão da gravidade, mas é óbvio, daí é estatística. Quanto mais você pegar, maior a chance de você ter na próxima, né? Qual é a chance de você jogar uma... Tá certo que, estatisticamente falando, toda vez que você joga uma moeda pra cima, é cara ou coroa, é 50%, mas qual a chance de você tirar cara 5 vezes seguidas, entendeu? Então, uhum. Né, a chance de você ter Covid longa vai aumentando cada vez. A vacina já foi aventada como um tratamento pra Covid longa, porque ela meio que doutrinaria ou ensinaria o seu organismo, né? O que tem que atacar, o que não tem que atacar e tudo mais. E, ó, você tem que fazer anticorpo contra isso. E parece que não foi tão promissor assim. Né? Tem algumas pessoas que diziam que tinha uma melhora de sintomas, mas não houve essa coisa. O que sim, e já está registrado, é que as pessoas vacinadas fazem menos Covid longa. Até porque você já tem um sistema imune um pouco já mais balizado e talvez ele não passe por aquele processo todo que eu falei aí. Uhum. Agora, o que acontece também é que a gente pode estar pegando um monte de coisa e jogando no mesmo balaio de gato e chamando de Covid longa. A gente vai começar a perceber que a gente já tem, percebendo que já tem diferença de órgãos e sistemas atingidos. Existem como se fosse 3 subgrupos básicos, que são as sequelas neurológicas, as sequelas cardiopulmonares e as sequelas sistêmicas, e que podem ter uma coisa de indivíduo, mas no futuro a gente pode começar a perceber que são mecanismos patológicos completamente diferentes. São doenças diferentes que a gente jogou no mesmo lugar e chamou tudo de Covid longa.
Quando vocês falam dos sintomas da Covid longa, quais são os sintomas mais comuns que você vê no teu... consultório.
Eu tô muito no sexo dos anjos, né? Vamos pra parte prática. Uhum. Covid longa, quais são os sintomas mais comuns? Hoje em dia, os sintomas que são mais descritos são os neurológicos. Talvez por uma questão estatística. Tá. As mulheres têm mais Covid longa que homens, tá? Adriano, mas você falou que testículo é reserva de vírus, tá vendo? Mas um motivo pra você perceber que parece que a reserva de vírus não é um dos mecanismos fisiopatológicos.
Entendi.
Né? Mulheres costumam ter mais Covid longa, né? Cerca de 60% das mulheres, se não me engano, e daí dos homens é em torno de 50%. As mulheres costumam ter mais sintomas neurológicos e os homens mais sintomas cardiopulmonares, né? Quer dizer que o Yuri tem um lado feminino aflorado? Sim, mas não é só isso, de novo, né? Quando a gente fala de estatística, não quer dizer que vai ser a regra, uhum. Né? Mas é uma tendência. Então, por isso que você está vendo mais. E também, eu acredito que seja porque são aqueles sintomas que incomodam mais. Então, são os sintomas que mais levam as pessoas a procurar tratamento e que mais vão ser diagnosticados. Então, pode ser que você tenha, talvez assim, uma quase universalidade de outros sintomas, mas que são tão leves ou que incomodam um pouco que o paciente nem procura e você não entra para a estatística. Uhum. Então, quais são os sintomas mais relatados hoje em dia pelos pacientes? Os neurológicos. Primeiro deles, que ele estava desde lá atrás e que é um sintoma neurológico e que tem a ver com Covid longa, é a anosmia geusia, perda de olfato e paladar. Você pode ter a sequela anosmia geusia? Pode. Então você pode ter uma pessoa que até hoje não voltou o olfato ao normal. Uhum. Mas tem pessoas que é só a Covid longa, é só um processo inflamatório, uma neurite do nervo olfatório por causa desse processo inflamatório que eu falei. Uhum. Nessa base, você, geralmente quando a pessoa tem anosmia geosia, o vírus vai subir para o sistema nervoso central e você vai ter uma encefalite pelo SARS-CoV. Nessa encefalite é que você vai ter os outros sintomas, que ela, como a Daisy falou, que é o brain fog, que é essa dificuldade de raciocínio, a questão da perda de memória. Como eu falei, pode ter lesão direta em neurônio e destruição? Pode, mas isso não é uma coisa assim, sabe, universal, mas tem. Por isso que a perda lá, né, de 6 a 10%. Mas você pode ter realmente ali uma alteração das sinapses. A gente falou de alguns sintomas de alguns neurotransmissores, esgotamento desses neurotransmissores e uma dificuldade dessa sinapse voltar, às vezes, até o ponto de você ter uma atrofia, uma desconexão daquela sinapse. E você vai ter que refazer ela, fazer uma outra. E daí, como você começa a ter desligamento de sinapse, começa a ter tanto a perda da memória quanto a questão do raciocínio. Só que isso pode acontecer em outros locais do sistema nervoso central? Pode. Todos os pares cranianos. Então, a anosmia geosia é primeiro par. Nos Covid antigos, né, o RAM até a Delta, você tinha principalmente isso. Com o Omicron, ela começou a mostrar também uma preleção para outros pares. Então, tem pessoas que têm dor de ouvido, tontura, que pegou ali o vestíbulo coclear. Você pode ter dor no olho, pode ter alteração da visão, apesar que o Covid pode atacar diretamente o olho, pode atacar a retina, pode ser por causa do nervo óptico mesmo. Uhum. E um sintoma muito... você pode ter parestesia na face, sintomas de dor ou formigamento na face, quando pega o facial, ou dependendo da situação, o trigêmeo. E você pode também ter um que é muito comum, muitas pessoas tiveram, e muita gente não sabe que é sequela de Covid, que é quando pega o vago e você tem uma taquicardia persistente pós-Covid. A pessoa do nada entra numa frequência de 100 até 150 e não abaixa.
Eu tenho amiga que teve isso.
É muito comum.
Dormindo, a frequência dela tá 120.
Cara, é muito comum. Eu tive, sem exagero, mais de 100 pacientes com essa sequela no consultório particular.
É sinistro, cara.
E a pessoa... Não, e eu fiz Holter, eu fiz esteira, quando dava, né? Fiz o que fosse, tudo normal. É uma taquicardia sinusal, porque ela é uma estimulação do nervo vago. Você está tendo uma neurite do vago que está tendo um estímulo de taquicardia. Sim. Você vai ter que entrar com beta-bloqueador para esse paciente. Vai ter que entrar com celozoque, alguma coisa assim que diminua a frequência cardíaca do cara, até aquilo passar, até a neurite passar.
Tá.
E daí, então, o paciente fica com intolerância. E daí entra o segundo sintoma mais comum, que é aquele FII que tem mais de um pai, que é o cansaço ou fadiga.
Tá.
Porque cansaço e fadiga, ela pode ter várias origens. Uma pessoa que está com taquicardia pós-Covid pode ter fadiga, pode ter intolerância a exercício. Uhum. Você vai fazer uma esteira na sua academia, você vai pegar peso, sua frequência vai para 180, mas você não consegue entender que é a frequência 180 que está tendo falta de ar. Você vai perceber aquilo como uma falta de ar.
Uhum.
É porque até quando, se você também já era uma pessoa que tinha que fazia eventualmente, a sua frequência já aumentava quando você ia fazer exercício físico. Então você não está sabendo quem veio primeiro, se é a galinha ou o ovo. Então você acha que é o pulmão, você acha que é cansaço, mas não, é o coração. Você pode ter intolerância a exercício, fadiga e cansaço pela parte pulmonar? Pode. Muitos pacientes, como eu falei, e daí a pergunta da Daisy que eu não respondi até hoje. Né?
Se eu você já ia tem... fazer a outra.
Não, se você tem exames, você pode ter uma tomografia com vidro fosco. Você pode ter pacientes que têm Covid longa e têm exames alterados, uma tomografia com vidro fosco. Você pode fazer um PCR no paciente, o PCR vir positivo ainda, por até 6 meses, como a minha paciente que eu falei lá atrás.
Uhum.
Isso não quer dizer que isso é o comum. Depois das vacinas, isso até diminuiu. E o mais comum é a pessoa ter sintomas sem ter um substrato anatômico, sem você conseguir ver alterações nos exames. Existe uma gama de exames com marcadores inflamatórios específicos que estão sendo diagnosticados por inteligência artificial lá na Inglaterra, e que já estão começando a querer criar exames de sangue específicos para a Covid longa.
Ah,
o que quer dizer isso? Você pega marcadores inflamatórios que são muito inespecíficos, mas você começar a pegar a amostra de sangue de milhares de pessoas com Covid longa, jogaram no computador e ele começou a perceber um padrão. Ah, quando a pessoa tem Covid longa pulmonar, esse marcador estão aumentados nisso aqui. E, se a pessoa está com um neurológico, esse aquele. E daí eles estão começando a desenvolver exames de sangue laboratoriais para a Covid longa. Tem um artigo bem legal, depois eu mando para vocês, do Medscape, que falava disso, e que dizem que isso já está em implementação na Inglaterra, e para os próximos meses eles já vão começar a testar esses exames, ver qual que é a sensibilidade e a especificidade dele.
É, eu acredito que esse tipo de exame vai estar disponível até como um teste rápido mesmo, que você faz a espectrometria de massa para descobrir essas novas moléculas. Não é algo tão difícil.
Não, depois que você descobre o padrão, você tem um gabarito, você pode fazer como teste rápido. O interessante é qual é o padrão ouro para ver se esse exame funciona, o exame físico. Toda vez que você vai testar um novo exame, né, na medicina, você tem que comparar ele com um padrão ouro. Então, vou dar um exemplo. Eu acabei de descobrir um marcador tumoral. Então, eu sei que se a pessoa tiver esse exame de sangue alterado, a chance dele de ter tumor de mama é de 100%. Vou dar um exemplo assim, absurdo. Ah, como é que eu vou saber que é isso? Eu vou ter que comparar com um padrão ouro. Mas o que é o padrão ouro hoje em dia? É a mamografia? Não, a mamografia não é muito boa para isso. Qual que é o padrão ouro? Padrão ouro é ultrassom? Não, é péssimo. É basicamente o diagnóstico, quando a pessoa já tem tumor de mama. Então daí eu começo basicamente a comparar, pegar todas as pacientes que eu sei que tem câncer e vejo se esse exame também está alterado. E daí eu pego e faço um grupo controle de mulheres que não tem e vejo se o exame também está alterado. Ah, mas como é que acontece? Quanto tempo antes de ter o tumor esse exame começa a subir, sei lá o quê? Daí você vai ter que... Você sempre vai ter que comparar um exame com outro que você já sabe que te dá a maior taxa de diagnóstico. Então, com o que eles estão comparando esses exames? Eles estão comparando esses exames com o exame físico. Eu pego uma pessoa, a pessoa vai no meu consultório, eu sei que ela tem Covid longa, daí eu faço o teste nela. De todo mundo que eu examinei, que eu vi, que eu sei que tem Covid longa, e faço o teste, quantos por cento das pessoas estão com o teste positivo? Ah, 80%. Legal. Agora eu vou fazer esse teste em pessoas normais, pessoas que eu sei que não têm Covid longa. Quantos por cento dessas pessoas o teste está dando positivo? Ah, está dando positivo em 1%. Daí é que eu vou tirar minha sensibilidade e especificidade. É isso que eles estão fazendo agora. Então a gente não sabe ainda o quão bom esses testes vão ser no futuro para o diagnóstico. Até hoje, a gente depende do paciente ir para o consultório e falar, contar uma historinha para você, e é pela história, pelo exame que você faz. E só para fechar a pergunta... Hoje em dia é quase o contrário, Daisy. A falta de substrato anatômico que ajuda no diagnóstico. Um paciente que tenha sintomas, eu estou cansado, eu estou tendo falta de ar, e tenha todos os exames normais, isso é que é indicativo de Covid longa. Isso é que faz você pensar em Covid longa. Porque ele não tem um exame alterado. Olha quanto tempo eu demorei para responder a pergunta dela.
Você vê que o negócio não é tão simples, né? A gente não tem resposta sim ou não.
Não, é que eu tenho TDAH, eu vou indo, né? Eu já tô falando do Zila.
Bom, pessoal, o episódio vai parar por aqui. Esse episódio ele ficou maior do que o normal, porque esse papo tava muito interessante, tinha muita coisa legal. Doutor Adriano, ele é um cara que tem um conhecimento gigantesco, assim, e ele sabe passar isso muito bem. Então eu decidi dividir ele em dois episódios. Então a gente vai ficar aqui com essa primeira parte, onde a gente falou sobre Covid longa. E depois, próximo episódio que sair do 4 de 15, a gente vai falar sobre Covid longa e exercício, que era uma pergunta da pauta, mas também a gente entrou num bate-papo muito legal, com muita informação importante para você que é profissional de educação física, para você que gosta de exercício físico. Então não perca o próximo episódio, que vai ser a segunda parte desse programa sobre Covid longa, tá bom? Então vou terminar aqui com a ficha técnica. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, a fantástica Deise Mota e o nosso extraordinário Dr. Derrame. A produção e edição foi feita por mim. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlos Sanuto. O 4 de 15 também está no Portal Deviante, então se você que curte ciência... Pula lá, que tem muito podcast legal para você ouvir. Até o próximo episódio, arrume essa coluna e um abraço!